Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de setembro de 2020, e eu tenho que aproveitar esse influxo de influências positivas vindo de todas as partes do cosmos, culminando com a coincidência da data do meu nascimento, porque afinal, a partir de amanhã, eu entro no meu inferno astral e sabe-se lá o que pode acontecer. Então, enquanto a sorte ainda me sorri, né, eu quero gravar esse episódio do Radinho de Pilha. Metade disso é brincadeira, metade disso é sério. A metade séria é que daqui, efetivamente, dia 17 de outubro é meu aniversário. Mas o que isso quer dizer do ponto de vista cósmico, aí é uma ironia minha, porque realmente o cosmos conspirou para colocar no meu caminho algumas notícias que, de alguma maneira completamente mágica, por que não dizer mística, se conectam de maneira significativa. Deve ser a sincronicidade do Jung. Pois bem, eu vou parar de ser irônico aqui, mas a questão é que realmente é a questão do pensamento mágico parece permear algumas notícias que hoje eu vou comentar com vocês. A primeira delas é uma notícia no Washington Post, chocada com a absoluta aversão do Trump à ciência e dizendo que, bom, esse cara acredita em mágica, ele realmente é o rei do pensamento mágico. Ele teve absoluta insensibilidade de ir lá para a Califórnia, que está numa situação bíblica em termos de desgraça, uma desgraça bíblica, só falta gafanhoto. Bom, se bem que gafanhoto está ali no norte da África e na Ásia, os gafanhotos estão fazendo aí um estrago bíblico. Mas, bom, incêndios pavorosos, né, aquela coisa medonha, e ele chegou ali com vários especialistas e polícia, falou: gente, é o seguinte, não se preocupem, isso vai passar, isso vai ficar mais frio, logo, isso não é aquecimento global. Ao que alguém resolveu contestar, falou: olha, que pena que a ciência não concorda com o senhor. Então eles estão colocando ali que, talvez por malícia ou talvez por algum tipo de arcaicismo, o Trump simplesmente prefere acreditar no que ele bem entende, embora as evidências sejam, digamos assim, incandescentes, para dizer o mínimo, para não dizer irrespiráveis. Pois bem, pensamento mágico. Por a coincidência aqui é que o Google me recomendou, não foi o Google, na verdade, foi um site que eu muito admiro, que muito me inspira, que é o Open Culture. O Open Culture é um site dedicado àquilo que, para mim, é um dos melhores lados da internet, que é compartilhar conhecimento, chamar a atenção para cultura, para recursos que estão democraticamente distribuídos na rede, que podem, de alguma maneira... Bom, Open Culture é um site que eu adoro, todo mês eu colaboro com os caras. Pois bem, eles chamaram a atenção para uma entrevista bastante antiga, com uma entrevista com o Carl Sagan. Carl Sagan, para quem é mais novinho não conhece, não ouviu, foi um personagem muito importante na grande mídia. Ele era um astrônomo, um cientista, e ele tinha uma grande afinidade, pelo bom uso das grandes mídias para democratizar o conhecimento, o interesse pela ciência, o fascínio pela descoberta. E o Carl Sagan, inclusive, estava envolvido no projeto Voyager. Eu estou sempre comentando aqui no radinho daquelas sondas que a gente mandou, que agora estão lá, saindo fora do sistema solar, estão lá, sei lá, 40 anos, quanto tempo estão... Eu nem lembro quanto tempo faz que as Voyager estão indo cada vez mais longe, numa velocidade extraordinária. Ele se envolveu nesse projeto da Voyager, e eu não lembro qual das Voyager tem um disco. A ideia é a seguinte: vamos imaginar que essa sonda um dia caia no colo de uma outra civilização. Que mensagem que a gente passaria? Então, o Carl Sagan, eu vou dar o link aqui, até para eu mesmo pesquisar um pouco mais, porque eu estou falando de memória, mas o que acontece? O que a gente mandaria aí como mensagem para uma outra civilização? Eu hoje mandaria assim: mantenham distância, esses caras são loucos, fiquem bem longe, façam de conta que vocês não existem e deixem esses caras explodirem sozinhos, porque acho que seria o conselho mais sensato em 2020, para qualquer alienígena um pouquinho mais esperto. Bom, pois bem, o Carl Sagan era um pouco mais otimista, ele resolveu fazer um disco, olha que coisa, um disco como se fosse um LP de vinil, né? Mas só que ele fez um metálico coberto de ouro, se eu não me engano, que ali tinha sons da terra, canções da terra, algumas imagens de vários povos da terra, de várias formas de vida da terra. Então realmente foi um cartão de visitas, é como se ele mandasse um folder, né, publicitário, para mostrar como, puxa, que legal, o planeta é bacana e tem uma diversidade extraordinária. Bom, isso está indo lá para o espaço sideral, vai ser a primeira propaganda enganosa em proporções galácticas, porque a hora que os caras pegarem isso aqui já virou provavelmente o que o Pantanal está virando, né? É um lugar esturricado com carcaças de animais exóticos. Mas, ironias à parte, o Carl Sagan realmente foi uma figura muito inspiradora que atingiu muita gente através de uma série de televisão chamada Cosmos. Acho que isso foi no começo da década de 80, se eu não me engano, essa série Cosmos, que tentaram ressuscitar recentemente com o Tyson, né? Não sei se vocês viram, mas ela, nossa, eu lembro de amigas e amigos meus que de repente eram de outra área, eram, sei lá, de arquitetura, que de repente ficavam fascinados com o carisma e aquele encantamento que o Carl Sagan tinha. Era um cara otimista, era um cara apaixonado por ciência. Pois bem, então, essa entrevista que o Open Culture me chamou a atenção agora de manhã, acho que, se eu não me engano, a última entrevista que o Carl Sagan dá. Ele está bem velhinho, ele está bem combalido, eu não sei exatamente do que o Carl Sagan morreu, mas o que acontece? Ele está comentando justamente um livro que ele lançou, que chama os nossos, como é que chama? Alguma coisa com demônios. Demônios, deixa eu procurar aqui rapidamente. Carl Sagan, Demons. O Mundo Assombrado por Demônios, esse é o título do livro. O que aconteceu com o Carl Sagan? Como assim? O cara era um adepto da ciência, vai falar de assombração e de demônios? É que o Carl Sagan, no final da vida, ele começa a ficar bastante decepcionado ou bastante frustrado, desiludido, triste, com o nosso apego ao pensamento mágico. E nessa entrevista, vale a pena ver pelo menos o comecinho, ele fala, cara, nós estamos mergulhando de volta no obscurantismo, isso na década de 80, 90, faz décadas isso, né? Muita gente aqui talvez não teria nascido. Imagina se ele imaginasse o Trump, aí ele nem esperava morrer, aí ele pulava a janela. Nós estamos voltando para uma época de superstição. Ele tira muito sarro da astrologia. Imagina, o cara é astrônomo, que respeito que ele vai ter por astrologia. Pois bem, ele fala, nós estamos mergulhando numa era de ignorância, sobretudo porque, isso é um alerta muito interessante, nós estamos construindo uma civilização que usa tecnologias avançadíssimas, só que as pessoas que usam a tecnologia não entendem como a tecnologia funciona. É como se elas estivessem usando mágica. Ou seja, pouquíssimas pessoas efetivamente entendem como essa tecnologia funciona. E o que vai impedir essas pouquíssimas pessoas de manipularem as outras pessoas? O que vai impedir que as pessoas sejam levadas de lá para cá sem perceber, porque elas não têm a menor noção de como as coisas funcionam de verdade? Para mim, ver uma figura tão energética, tão carismática, tão apaixonada quanto Carl Sagan morrer nesse tipo de desilusão, não é uma coisa que realmente me empolga muito. Eu estou aqui tentando manter, né, o nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa esperança lá em cima. Eu não sei se mostrar o Carl Sagan agora justamente ajuda nisso. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês, de novo com relação ao pensamento mágico, algo que de alguma maneira me ajudou a fazer as pazes. Como vocês devem saber já, porque eu vivo falando disso, eu tenho um projeto chamado Leia Vale a Pena, que de vez em quando eu vou lá e faço algum review, algum comentário de algum livro que me encantou, que eu estou apaixonado, que eu gostei, etc. e tal. E um dos primeiros que eu fiz, tanto que tá, se vocês olharem o vídeo, eu estou mais novo, eu devo estar mais novo. O vídeo está um pouco piorzinho, porque as câmeras eram piores, ele não está no YouTube, está no Vimeo. Quer dizer, é um vídeo realmente mais antigo, mas é sobre um livro que me ajudou e talvez ajude vocês. O livro se chama As Sete Leis do Pensamento Mágico. É um livro divertidíssimo, tá bom? É um livro divertidíssimo, porque o que ele tenta demonstrar é, de novo partindo daquele pressuposto que a nossa natureza humana é fruto da evolução darwinista da espécie. A espécie foi evoluindo até, bom, para de evoluir, não estou brincando, até chegar até aqui, né? Então, não espere aí que você vai ver Freud, Jung, sei lá, alguma coisa metafísica. Não, é um livro baseado, né, no entendimento de que a nossa psicologia é perfeitamente explicável sem recorrer a nada transcendente. Né? Mas, curiosamente, a nossa evolução, sobretudo porque num grande trecho da nossa história, no trecho inicial da nossa história, a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. A gente não sabia por que chovia, por que ventava, por que morria, por que nascia, não sabia nada. Né? Então, como a gente não sabia nada, então vamos aí, com a imaginação que a gente foi desenvolvendo, vamos imaginar coisas mágicas, né? Podem ser demônios, podem ser fantasmas, podem ser espíritos, né? Vamos nos lembrar que, por exemplo, em algumas crenças japonesas, você tem tantos espíritos naturais que você tem praticamente um kami para cada grão de arroz. Você tem realmente aí culturas que povoaram o mundo de criaturas invisíveis, né, que são elas que explicam o que as coisas acontecem. Então, primeiro tem isso, né? A gente, no começo, começa aí acreditando, criando explicações, digamos, fantasiosas, mágicas para tudo o que acontece. A segunda questão é que mesmo quando você analisa a própria linguagem ou a maneira como a gente construiu a linguagem se baseia fortemente na metáfora. Por exemplo, quando eu falo se baseia, eu já estou usando uma metáfora que é uma metáfora de base, quase de construção civil. E quando eu falo fortemente, eu estou usando uma outra metáfora que é como se existisse algum tipo de força física ou musculatura. É impossível você se comunicar sem usar algum tipo de metáfora. O nosso cérebro funciona por analogias. Ponto. Em nenhum momento, é lógico que a gente descobriu, inventou a matemática, a gente pode aprender a pensar de uma maneira lógica, etc. e tal, mas o fundamento profundo da nossa linguagem e do nosso entendimento é por analogia, é por metáfora, é por mágica. E é muito divertido, esse livro é divertidíssimo, porque ele vai pegar sete pilares, por assim dizer, do pensamento mágico. É quando você atribui causas a coisas que não são causas, quando você confunde uma coisa com a outra. O livro é divertidíssimo, é muito engraçado. Ele é, obviamente, ele tira sarro, mas de uma maneira bastante respeitosa com relação a vários sistemas de crença. Por exemplo, eu lembro acho que de um capítulo muito interessante, sobre, se eu não me engano, como é que chama aquela... sobre Cabala. Cabala é aquela história de você ficar estudando um texto, que seria um texto sagrado, buscando sinais ali, que são sinais secretos, né, números, correspondências numéricas, seja o que for, que teriam significados ocultos, e esses números... E aí ele mostra, cara, desculpa, mas a gente tem uma dificuldade gigante em entender probabilidades. Né? Então, quando você fala, nossa, eu coloquei uma calça branca e choveu, talvez realmente você tenha colocado uma calça branca e certamente choveu, mas daí até haver alguma correlação, né? E também a questão dos números, se você procurar, se você for criativo o suficiente para inventar critérios malucos, né, o suficiente, você consegue ver correlação ou significados matemáticos em absolutamente tudo. Bom, em suma, estou dando voltas aqui, eu vou dar essa dica de leitura. O livro é muito divertido e me fez fazer um pouco as pazes, porque não adianta fazer como Carl Sagan, que é desesperar, porque as pessoas vão sempre preferir o pensamento mágico. A questão é assumir que nós funcionamos assim. A gente até pode tentar adotar um outro pensamento um pouquinho mais, digamos, sei lá, né, um pouquinho mais robusto. Mas, no fundo, né, no fundo, bem no fundo, inevitavelmente a gente não consegue escapar disso. É como falar para um computador, olha, deixa de ser binário. Não, mas eu funciono em 0 e 1. Não, vamos pensar em música. Bom, mas eu transformo música em 0 e 1. Pois bem, o nosso cérebro também tem limitações, as nossas emoções também têm limitações, e a gente evoluiu, né, para encontrar, inclusive, felicidade em questões que, em princípio, também são mágicas, né, para encontrar plenitude também em sensações e coisas que também são mágicas, fazem parte de como a gente funciona. O próprio otimismo, esse livro tem um capítulo, se eu não me engano, sobre otimismo, fala, desculpa, otimismo significa o seguinte, está na cara o que, que vai acontecer. Otimismo é aquele cara que, por uma completa insensatez, ele acha que pode acontecer alguma coisa diferente e vai lá e faz do mesmo jeito. Pois bem, embora o otimismo, do ponto de vista probabilístico, seja uma insanidade, tem duas questões aí. Em primeiro lugar, as pessoas que são otimistas vivem mais, são mais felizes, elas lidam melhor com a incerteza, elas têm mais resiliência, elas levantam, sacodem a poeira, dão uma volta por cima, porque elas sempre acham que sempre pode haver um resultado melhor. Isso é sensato? Não. Mas o que acontece é que isso funciona bem do ponto de vista da evolução. Isso nos trouxe até aqui. Se todo mundo fosse sensato, a espécie não durava uma semana. Se todo mundo fosse absolutamente racional, nós éramos depressivos, porque a gente sabe que a gente vai morrer, simples assim, e que não tem nada depois disso. E então a gente não ia fazer nada da vida e ia passar o dia inteiro enchendo a cara. Pois bem, essa nossa irracionalidade, o nosso otimismo, o nosso pensamento mágico, o Carl Sagan talvez deveria ter lido esse livro antes de ficar tão triste assim. E por uma extrema coincidência, completando essa história toda, hoje o Pedro Doria, que é uma figura que eu sempre menciono aqui com muito carinho, com muito respeito, ele retuitou lá uma moça falando o seguinte: olha, a coisa está tão feia, meus caros, eu vou recomendar uma coisa, por favor, acreditem em alguma coisa que ajuda. E eu assino embaixo, né? Realmente, todo sistema de crença, não importa qual, se a gente acredita tanto nos camis, no grão de arroz, se a gente acredita, seja lá o que, em Zoroastro, etc. e tal, essas crenças todas normalmente nos tornam pessoas com mais compaixão, com mais otimismo, elas preenchem, elas te dão um sentido de propósito. O problema é se alguém nasce com defeito e tem uma dificuldade maior em absorver esse tipo de verdade quase que imemorial, no meu caso. Mas tudo bem, então fica aqui a dica. Primeira dica, não levem a sério Carl Sagan. A espécie é completamente irracional e pensamento mágico, etc. e tal, mas ela é mais feliz assim, ponto. Em segundo lugar, irracionalidade e o otimismo aparentemente fazem bem à saúde e vão fazer você ter uma vida provavelmente mais rica. Em terceiro lugar, não votem em... Não votem em gente que só acredita em mágica, pelo amor de Deus. E aí, amarrando essa história, tem uma notícia que bastante me surpreendeu, que muito me surpreendeu. O Smithsonian, que é uma instituição, cara, colossal. Aliás, eu nunca visitei o Smithsonian. Eu adoraria ir a Washington. Primeira coisa que eu penso em Washington é um meteoro caindo na cabeça do Trump. Mas se cair um meteoro, vai estragar o Smithsonian, isso não é bom. O Smithsonian é um museu, não só um museu, uma instituição que está presente no mundo todo, pesquisas em tudo quanto é canto. O Smithsonian, no canal deles, no Twitter, ou no Instagram, agora eu não lembro, explicitamente falou: gente, é o seguinte, votem no Biden, ponto. A gente nunca se envolveu com política, mas pelo amor de Deus, votem no Biden. Eu falei: uau, uma instituição como o Smithsonian. Deixa eu ver se é o Smithsonian ou se é a Scientific American. Agora vocês me pegaram. Foi o Smithsonian ou foi? Vou olhar aqui nas minhas anotações. Eu acho que foi o Smithsonian, mas eu posso estar bastante equivocado por uma questão de memória. Vou imaginar que seja o Smithsonian, tá? Ao longo do episódio aqui eu eventualmente me corrijo, tá? Vamos lá, mas de qualquer maneira, você tem gente agora tomando partido e de uma maneira muito, muito, muito surpreendente, pelo menos para mim. Então tem até aqui uma outra notícia interessante, que é o marcas também tomando partido. A Patagônia, que é uma marca bastante legal de roupas para quem gosta de aventura, para quem gosta de, né, de, sei lá, se enfiar no meio do mato, etc. e tal, ela está com uma campanha também que é assim, vote, expulse os, vamos chamar de bundões pelo voto, né? Vote de uma maneira que a gente fique livre dos bundões, ou dos cuzões em português, é o que eles escreveram, tá bom? Só estou traduzindo aqui de uma maneira um pouco mais literal, desculpe ferir os ouvidos de todo mundo. Agora eu fiquei em dúvida, será que foi o Smithsonian ou será que foi a Scientific American? De qualquer maneira, a situação está tão complicada que a gente está vendo instituições que em princípio deveriam ser neutras. Não, é a Scientific American, desculpa, a gente, não foi o Smithsonian, é a Scientific American, que é uma publicação. Pô, mas é da mesma estatura, né? É da mesma estatura. Olha aqui, ó, o texto aqui, ó. A Scientific American nunca endossou um candidato presidencial em seus 175 anos de história, até hoje. A eleição de 2020 é literalmente uma questão de vida ou morte. Nós imploramos que você vote pela saúde, pela ciência e para Joe Biden como presidente. Eu até desbarrei no microfone aqui de emoção. Fui a Scientific American. Não é legal, né, quando de repente... Agora a questão é, vai fazer diferença? Eu não sei. Vamos mudar um pouco de assunto? Aliás, me perdoem se de uns tempos para cá eu me ando empolgando demais com algumas questões, é que realmente é difícil manter a neutralidade ou manter a pose quando as coisas estão realmente à beira do, né, do abismo, né, para tudo quanto, onde a gente olha é abismo. Mas tem uma notícia aqui que eu nunca tinha visto, e eu me pergunto por que que eu nunca vi, que é o seguinte, é uma matéria saindo no G1, o título é A História dos Japoneses Escravizados, vou repetir, Japoneses Escravizados por Portugueses. Portugueses escravizando japoneses há mais de 400 anos. Hã? Como assim? Escravos japoneses? Bom, pois bem, a matéria é extremamente interessante. O que acontece é que naquela corrida, né, quando começam as grandes navegações começam justamente porque estava todo mundo querendo achar uma maneira de entrar nesse comércio super lucrativo das coisas que vinham da Ásia, especiarias, etc. e tal, né? Então, por quê? Porque, na verdade, as especiarias vinham por uma rota que era dominada, né, por Veneza, né, já tinha um monopólio quase dessas especiarias, com vários intermediários, tinha a Rota da Seda, o Diabo A4. Pois bem, essas especiarias, esses produtos caríssimos que davam muito lucro, eles tinham ali quase um monopólio de uma turminha ali. Aí todo mundo falou, meu, deve ter outro jeito, eu quero chegar na origem de... Bom, e aí começam as grandes navegações, e saem lá os portugueses, depois saem os holandeses, todo mundo atrás dessa história. O que acontece é que os portugueses, à medida que vão, né, navegando e vão descobrindo, eles vão tentando, na marra, isso eu já tinha lido recentemente, na porrada, criar ali relações comerciais, na porrada, na base do canhão, com onde eles foram parando na Ásia. Então os portugueses foram parando na Ásia até chegar onde eles queriam e criando bases ali para tentar criar oportunidades comerciais interessantes. Pois bem, um desses lugares onde os portugueses pararam foi o Japão. E o que eu não sabia, que o artigo deixa claro aqui, é que os portugueses começaram a escravizar ou comprar japoneses como escravos e revendê-los como escravos. Óbvio que tinha ali alguma cumplicidade de alguma elite local japonesa, provavelmente devia ser alguma casta japonesa, ou deviam ser japoneses pobres, eu não sei. Assim como na África também, os escravos africanos, os portugueses não iam lá dentro da África buscar o escravo africano, né? Eram africanos, escravizavam africanos, vendiam africanos. A história é sempre muito mais enrolada do que a gente gosta de lembrar. Pois bem, mas de alguma maneira os portugueses conseguiam comprar, revender esses japoneses como escravos. E aí tem até uma história curiosa, porque imagina, a Ásia era bastante desconhecida, né? Não tinha ainda YouTube, Discovery Channel, não tinha nada. Né? Parece que, num certo momento, religiosos portugueses levam para fazer um tour pela Europa umas criancinhas japonesas catequizadas. Essas criancinhas fazem um furor, porque nunca ninguém tinha visto o japonês, o asiático em geral, ninguém nunca tinha visto. E aí as pessoas iam para as ruas, para as janelas, para ver, né, uma etnia diferente, roupas diferentes. Mas em Lisboa, em Portugal, não fez sucesso nenhum. Por quê? Porque os portugueses já estavam usando escravos domésticos japoneses. Isso no século XVI, 1500 e bolinha. Então veja só, os portugueses usavam os escravos africanos para trabalho braçal nas Américas e para o trabalho doméstico eles usavam escravos japoneses. Eu não tinha ideia. Muita gente, coitada, dançou nessa história. E aí em algum momento os imperador japonês começou a estranhar esse negócio, onde já se viu. Bom, a história está toda aqui no G1, vocês podem dar uma olhada. Num determinado momento ele expulsa todo mundo, porque não era só a questão da escravidão, era a questão também da catequese, né? Muitos portugueses estavam ali tentando catequizar os japoneses. E quando você catequiza um país onde o imperador tem origem divina, isso, digamos, que ameaça a autoridade do rei. Você vai chegar para o japonês e falar: olha, desculpa, o seu imperador não é filho do sol, patavina nenhuma, eu sei que é uma história bonita, mas, na verdade, existe tem outra história aqui, tá bom? Posso te contar? E aí você vai contar uma história alternativa, o rei não vai gostar. Então, o que acontece é que, depois de muito atrito ali com essa interferência estrangeira, o Tokugawa, que era um outro imperador japonês, ele fecha o Japão. O Japão é completamente fechado a qualquer tipo de estrangeiro por 200 anos. Durante 200 anos, o Japão não quis saber de nenhum estrangeiro, ele só foi abrir de novo para os holandeses, aí é outra história. Mas isso explica, inclusive, algumas peculiaridades da cultura japonesa, da história japonesa. O Japão realmente se fechou. O que é interessante aqui é que esses primeiros portugueses que estavam ali colonizando, escravizando, catequizando, alguns japoneses abriram ali as portas, as pernas, os braços para os caras, porque os portugueses tinham pólvora. Olha que engraçado, na pólvora que é inventada na China, que na verdade ela faz muito mais sucesso militarmente na Europa, ela volta através dos portugueses para escravizar os japoneses. É uma história legal, imagina, é horrível, mas é uma história que eu não tinha ideia. Estava aqui no G1, eu sentei em cima dessa história e acabei não comentando. Outra história que saiu alguns dias na BBC, que eu não comentei aqui, é de uma autora chamada Shir Hyatt. Ela faleceu, recentemente, com 77 anos, mas a Shir Hyatt, por que que tem um obituário dela na BBC? Porque ela foi muito importante na área de comportamento humano, sobretudo na área de comportamento sexual. O que acontece, ela era bonitona, era modelo, uma maneira fácil de ganhar dinheiro no começo de carreira, e aí ela faz um anúncio lá para uma máquina de escrever, ela era loira e linda, e aí a máquina, o anúncio da máquina de escrever falava assim: olha, a nossa máquina de escrever é tão inteligente que ela não precisa ser. Ou seja, qualquer loira burra, né? Acho que era essa a ideia, né? Uma ideia horrorosa, mas olha, uma loira burra consegue usar. Bom, ela acho que caiu a ficha de que realmente ela estava sendo manipulada, estava sendo usada para reforçar preconceitos, etc. e tal. E ela se engaja no feminismo, né? Se engaja no ativismo, e ela acaba escrevendo um trabalho chamado The Hyatt Report, o relatório Hyatt, que é um relatório sobre sexualidade feminina, sobre o orgasmo feminino, ou sobre a dificuldade e a ausência de orgasmo em muitos casos também. O livro dela abordava questões que eram tão tabu, tão espinhosas, que ela sofreu ameaças de morte, ela foi boicotada. Em suma, uma hora ela ficou com um saco tão cheio que ela saiu dos Estados Unidos, abriu mão da cidadania e mudou, foi embora do país porque não aguentava a pressão. Devia ter tido ameaça de morte. Imagina se fosse, imagina que os bolsonaristas, essa Damares, É isso aí. Então, se você não conhecia Sheer Heist, está aqui uma pioneira, né, uma figura bastante importante no questionamento da sexualidade feminina, da sexualidade humana. Eu achei bem legal. Aqui, uma questão. Eu estava falando do cosmos, né, do Carl Sagan e de astronomia, de astrologia. Eu vou dar um link para uma animação que está no Instagram, tá bom? Eu acho que talvez você encontre um similar, em outros canais, sei lá, YouTube, etc e tal. Mas a questão é a seguinte, é sempre legal ver essa história. Vamos pensar no sistema solar. Está lá o Sol no meio, quietinho, e todo mundo girando em volta. Pode ser uma ciranda gigante, pode ser um carrossel gigante, certo? É mais ou menos. Por quê? Porque o Sol não está paradinho, o Sol tem mais o que fazer, o Sol também está em órbita de alguma coisa. O Sol está, isso é extremamente interessante, ele está viajando pelo espaço a 700, 800 mil quilômetros por hora. Vou repetir, 800 mil quilômetros por hora. O Sol está indo embora que nem um louco. E aí o que acontece? A gente vai ficar para trás? Não. A gente está girando em torno do Sol, mas a gente está correndo atrás. Ao mesmo tempo que a gente está girando em torno do Sol, a gente está acompanhando o Sol nessa jornada pelo vácuo, pelo nada. Então, o que acontece? O movimento que a Terra faz não é um movimento de girar em torno, ele é praticamente um movimento de parafuso. Porque pensa num parafuso. Na medida que você vai girando, você vai avançando no espaço, né? É uma rosca. Então, o que a Terra está, não só a Terra, Júpiter, todo mundo está fazendo, está desenhando uma rosca no espaço, como se fosse, né, um parafuso, enquanto o Sol vai a 800 mil quilômetros por hora. E o que essa animação mostra é justamente isso, o Sol avançando e a gente traçando no espaço uma linha linda. O que é muito legal, porque tem eu acho poético imaginar que a cada segundo a gente está num lugar, num universo em que a gente nunca esteve. Parece aquela coisa do Star Trek, né? Indo onde, boldly, blá, 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 aquela história da abertura do Star Trek, onde ninguém nunca esteve. Pois bem, a cada segundo que passa, né? Se a gente pensar, eu gostaria de voltar no tempo há um ano atrás. Bom, há um ano atrás a gente estava muito longe daqui, porque o sistema solar inteiro está viajando. Olha, isso é muito interessante, né? Não é só que a gente está girando em torno do Sol. A gente aí é companheiro de viagem, o sistema solar está avançando pelo espaço a 800 mil quilômetros por hora. Eu gostei. Não sei como é que fica a astrologia, né, nesse tipo de contexto, está tudo mudando de lugar dessa maneira, mas eu achei legal. O que mais que tem para comentar com vocês hoje aqui? Questões de natureza, Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, história. De novo, tem quando a gente aprende história, ninguém conta para a gente que, digamos, que há muitas histórias, né? Não só várias maneiras diferentes de contar a história, mas também o que, que você deixa de fora, o que, que você deixa de contar, o que, que você inclui. E tem duas notícias aqui que dizem respeito a isso. A primeira delas até tem uma certa ironia. É um pesquisador israelense que descobriu o seguinte, vamos supor, você encontrou as ruínas de uma civilização, né? Aí você vai tentar descobrir quando que aquilo existiu. Aí tem várias maneiras, carbono 14, né? Você vai ver a radioatividade das pedras. E, puxa, o que é muito difícil é quando não tem muito resíduo, sei lá, não tem pedra, não tem nada assim muito concreto, não tem, sabe, caco de louça, vidro, bronze, porque essas coisas duram mais, não é? Então, quando você encontra lá fundações de pedras, você fala, pô, que legal, obrigado. Mas acontece que o que esse arqueólogo israelense sacou é o seguinte, peraí, quando a gente vai escavar uma cidade antiga, a gente vai tirando baldes e baldes de terra e joga tudo fora. Peraí, será que essa terra não tem alguma coisa a nos mostrar? E ele se tocou o seguinte, que as construções de pedra eram excepcionais, eram para a realeza, eram eventualmente uma fortaleza, e também não foi sempre que a gente usou pedra. Antes de usar pedra, a gente usava barro, a gente usava tijolo, a gente usava sapê, seja o que for, né? Então, eu falo, poxa, que pena que isso tudo desaparece, né? Porque o barro desaparece, o sapê desaparece, o tijolo desaparece e sobra só pedra. Falei, mas será que desaparece mesmo? E a ideia dele foi justamente tentar procurar ali vestígios, né, dos tijolos originais, como eles foram feitos, né, do sapê original, do barro. E uma das maneiras de você tentar identificar isso, inclusive, é através de excrementos, excrementos humanos, excrementos de animais, que muitas vezes são incorporados nos tijolos e tal. Bom, em suma, ele está tentando tornar visível uma parte da história que normalmente seria invisível, porque o barro vai embora, desaparece. É como a gente imaginar que na Idade Média, quando você fala, como é que era a arquitetura na Idade Média? Ah, veja as catedrais. Desculpa, a catedral de pedra é absolutamente excepcional. Todas as pessoas viviam em casinhas que se desintegraram, né? Casinhas simples, nem todo mundo tinha casas feitas de pedra, só gente muito rica. Então, se a gente foca só na pedra, a gente vai ter uma ilusão do que era a vida medieval, a vida primitiva. Certo? Certo. Imagina o que sobra de uma oca indígena. Não muito, né? Não tem parede de pedra. Bom, mas o que é interessante dessa história de você conseguir, de novo, tentar identificar o que era invisível, sobretudo através de excrementos humanos, tem uma ironia aí, que é a seguinte: o cara chama Lipschitz. Eu sei que Lipschitz provavelmente no idioma original não quer dizer a mesma coisa, mas como em inglês shit lembra algumas coisas relacionadas a excrementos humanos, então não deixa de ser relativamente irônico que o nome do cara tenha a ver com a grande descoberta dele. Mas vamos lá. Bacana, eu vou dar o link. De qualquer maneira, para quem gosta de arqueologia e de história, esse site é um site israelense, mas que tem muita, muita, muita notícia, muita informação. E talvez tenha sido num desses canais aí que eu descobri um canal extremamente interessante, um podcast sobre o mundo helenístico. Eu já comentei com vocês, o mundo helenístico não era o mundo da minha avó, Helena, já falecida, mas era o mundo de quando a civilização grega se expande, né, no Império Macedônico, do Alexandre o Grande, se expande pela região, e a gente chama essa era de era helenística, porque essa influência helênica se estende por várias, não só se estende, mas se confronta também com outras civilizações. E nesse podcast, eu acabei ouvindo ontem, anteontem, um episódio interessantíssimo sobre uma civilização que eu devo ter mencionado de passagem aqui, porque eu estou descobrindo ela recentemente. Tanto é que de aniversário eu estou dando para mim mesmo um livro sobre esses caras. Deve estar chegando qualquer dia desses aí pela Amazon. A civilização que eu estou comentando aqui é uma civilização nas estepes da Ásia. Estepes. Essa região que a gente chama de estepes é uma região longa, tem 6, 7 mil quilômetros. Ela atravessa, vai desde o oeste, ali perto do leste europeu, até a Mongólia, até lá do outro lado, para lá da China, né? Pois bem, as estepes foram palco, literalmente palco, de várias civilizações que a gente nunca estuda, a gente não conhece. A gente, quando vai estudar história, a gente vai estudar Egito, Babilônia, sei lá o que mais, gregos, romanos, acabou. Certo? Certo. Cara, mas havia inúmeras outras civilizações. Muitas vezes civilizações que podem não ter deixado escrita, mas deixaram muitos vestígios de cultura material. Cultura material é roupa, armamento e tal. E uma dessas civilizações que eu não conhecia nada, dessas civilizações das estepes, é o que esse podcast comenta. Eu nunca soube como pronunciar esse nome, porque em inglês escreve assim, S-C-Y-T-H-I-A-N. Será que é Scythian? Scythian? Nunca soube. Bom, em suma, o cara do podcast, ele chama esses caras, eu achei que ele fosse chamar de Scythians ou Scythians, não, ele chama de Scythians, como se fosse SC, fosse SK. Bom, eu fui procurar hoje de manhã como é que fala Scythians ou Scythians em português, aparentemente a gente traduziu por Citas, com C. Eco, nunca. Você tinha ouvido falar nos Citas? Eu nunca tinha ouvido falar nos Citas. Pois bem, os Citas foram uma civilização baseada no cavalo, uma civilização nômade. E é interessante porque ele conta que aquela região do globo, ela começou a ser populada, né, por primeiros humanos, tal, que são nômades, obviamente, caçadores, coletores. Alguns começam a meio se sedentarizar, mas as estepes não são muito férteis, a vegetação é meio ruim. E o que acontece, você tinha ali os primeiros cavalos, os antepassados dos cavalos que a gente imagina hoje, né? Que eles mais pareciam um jumento do que um cavalo, era uma criatura mais modesta. Mas era uma criatura muito útil porque o cavalo era muito robusto, ele conseguia sobreviver com aquela vegetação rasteira, ele conseguia andar no frio, andar no calor, lá tem neve, faz um calor desgraçado e tal. Então, em princípio, eles começam a domesticar o cavalo, para tirar leite, para usar como animal de carga. Com o tempo eles começam a cavalgar, e começam a fazer através de cruzamentos cavalos cada vez maiores e mais poderosos, né, e mais rápidos, até a gente chegar num cavalo. Bom, em suma, começa a nascer uma civilização equestre, por assim dizer. Os povos das estepes são grandes montadores, são grandes cavaleiros. Essa civilização cita ela prospera imensamente, né? É muito interessante, você vê vestígio, você vê comentários sobre essa civilização guerreira, muito, eles adoravam ouro. Então, eu já vou chegar na parte dos artefatos. Os gregos já conheciam, porque à medida que o Império Grego também vai crescendo, você passa a ter contato com outras civilizações. Heródoto, que é o pai da historiografia, o primeiro historiador, né, de verdade, ele dedica um capítulo inteiro aos citas. São tribos nômades, muito avançadas em táticas militares, sobretudo táticas empregando o cavalo. Bom, em suma, é fascinante, porque você começa a ver ali uma série de civilizações que você nunca ouviu falar. Aí você falou, bom, o que aconteceu com os citas? Aí, vamos lá, mudanças climáticas. O que acontece é que o clima começa a mudar. No extremo leste das estepes, onde viviam outras civilizações, né, por exemplo, os mongóis, os hunos, o tempo começa a ficar pior, mais seco, mais frio, eles começam a migrar para o oeste. Então, o que acontece? Os citas, que você poderia chamar de bárbaros, os gregos chamavam de bárbaros, né, porque eles não falavam grego, eles são invadidos por outros bárbaros. Então começa um longo processo de migração bastante violenta, bastante avassaladora, do leste para o oeste. É bárbaro conquistando bárbaros. E essas civilizações vão se sobrepujando e acabam, inclusive, em algum momento, ameaçando o próprio Império Romano, mais lá para frente. Em suma, estou tentando resumir uma história aqui. Fascinante, porque é um lado da história que a gente nunca aprende. Eu nunca tinha visto isso, eu não sabia nada sobre os povos das estepes, eles que inventaram a sela, eles que aprimoraram o arco e flecha com arco composto, né? Os caras tinham uma ourivesaria fabulosa. E tem uma história muito interessante. Eu assino no Instagram a hashtag Scythians. Eles deixaram muita coisa. Mas como é que eles deixaram muita coisa se a civilização desapareceu? Acontece que eles tinham o hábito de enterrar as pessoas mais ricas de uma maneira que faziam, como se fosse, não era uma pirâmide, é claro, não eram egípcios, mas eles faziam lá um túmulo protegido e cobriam com muita terra, faziam uns montinhos. Tá? E esse montinho protegia das intempéries, dos ladrões, etc. e tal. Como essa região é muito fria, muitos desses tesouros foram preservados, não se decompuseram. Então você tem roupas praticamente intactas, você tem corpos que praticamente mumificados, normalmente coisas que não duram, como tecido, madeira, couro. Essas coisas sempre desaparecem. Quando você vê, sei lá, uma espada viking, você fala, bom, mas cadê o cabo? Não, o cabo desintegrou porque era de madeira, era de couro. Né? Pois bem, as coisas dos Scythians, como ficaram congeladas praticamente num frigorífico debaixo da terra, elas estão muito bem preservadas. Eu vou dar o link aqui, inclusive, para uma bota feminina do Cita, linda, cheia de detalhes, cheia de pedras incrustadas, tá uma coisa espetacular. Grande parte desses tesouros estão acumulados na Rússia, porque o czar russo, antes da Revolução Soviética, ele gostava de colecionar coisas, ele começou a receber algumas coisas que nunca ninguém tinha visto, umas peças de ouro, arco e flecha, tá? Falou, gente, é o seguinte, quem encontrar essas relíquias, esses tesouros, manda para mim que eu pago. Moral da história, as pessoas saíram escavando que nem umas loucas e tem um acervo gigante dessas peças Scythians. A ourivesaria, as joias dos caras são extremamente interessantes, elas envolvem animais, elas envolvem todo um trabalho muito fluido, muito bonito. Eu gostei tanto que eu estou me dando de aniversário um livro para daqui a um mês, deve estar chegando aí. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Estou falando que nem um louco hoje, né? Depois eu reclamo que minha garganta não está muito bem das pernas. Tem uma história aqui meio ligada à tecnologia que é interessante. Alguns anos atrás, eu me lembro de ter comentado que a Microsoft estava fazendo um experimento. Ela queria fazer um data center submarino. Data center é o nome dado, perdão, tropecei de novo no microfone, é o nome dado a onde você coloca os computadores que servem à internet. Tá? Por exemplo, a LocalWeb tem um data center gigante, são milhares e milhares de servidores, é muito legal, dá para visitar, é muito bacana. Pois bem, mas data center tem um problema, consome muita energia, geram muito calor, você tem que refrigerar, e refrigerar, manter aquele negócio frio, é uma conta de luz desgraçada. O que a Microsoft fez, foi bom, e se a gente fizesse um data center hermeticamente fechado, como se fosse dentro de uma lata, e colocasse ele debaixo da água, né? Deixa lá trancado debaixo d'água, vamos ver o que acontece. Eles fizeram isso e deixaram 2 anos lá e estão tirando agora, parece um submarinozinho, assim, parece um tambor gigante, né, com o logo do Windows, é muito engraçado. Eles tiraram para ver como é que os servidores estão. Curiosamente, a taxa de problemas mecânicos foi mais baixa, né, foi muito baixa. Talvez porque a atmosfera é controlada, a temperatura é controlada e talvez porque também não tinha gente esbarrando e derrubando coisas, né? Então a taxa de erros foi mais baixa, acho que a conta de luz obviamente foi menor porque você está debaixo da água, não tem tanta essa preocupação com a refrigeração. Eu achei interessante, é bom ver o que depois de 2 anos o resultado foi bom. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem uma história aqui que eu vou deixar para amanhã. Já que eu mencionei o Trump, tem uma questão interessante aqui que vale a pena dar uma olhada, que acho que até tem a ver com a questão do Carl Sagan, né? Imagina, América, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, sempre se colocou, né, como um farol, né, a democracia, a igualdade, a oportunidade, a liberdade, né? Então a América sempre se vendeu como um sonho, né, o grande sonho americano. E aqui tem um artigo na Pew Research, muito interessante, mostrando como a imagem da América do Norte, dos Estados Unidos, despencou, realmente afundou com a administração Trump. E aí eles mostram gráficos, vários gráficos mostrando a opinião que os países têm dos Estados Unidos ao longo do tempo, a esperança que as pessoas têm na liderança do Trump, comparado com a de outros presidentes. Gente, é devastador. Tem um dos gráficos que eu mais gosto ali, é que você tinha um grau de confiança na América muito baixo na era do Bush. Não sei se vocês lembram, o Bush era aquela figura com a cara de completo idiota, mas aí quando vem o Obama, a confiança sobe para os píncaros. Realmente o Obama, ao longo dos seus 2 mandatos, ele usufrui, ele desfruta de um, né, de um entusiasmo, de um otimismo. Aí quando vem o Trump, parece um despenhadeiro. É muito interessante. A questão é, várias questões aqui, claro, né? A gente tem outros países tentando ter essa primazia, né? Tem a China, a Rússia, não sei porquê, o autoritarismo. A questão é, será que o Biden, mesmo tendo apoio, né, da Scientific American, das grandes marcas, meu inclusive, consegue reverter esse cenário de completa desconfiança no sonho americano? É uma boa pergunta. O que mais que tem de interessante aqui? Tem, só para encerrar, eu acho que vale a pena encerrar com isso, um podcast que eu gosto bastante também, que acho que é o The Forum, é isso que eu estava vendo? É o The Forum, falando sobre uma outra pandemia, que não era, na verdade, bom, em suma, é o único vírus, é a única doença que a gente conseguiu erradicar de verdade até hoje, que é a varíola. Eu não sabia muito sobre a varíola. Para mim é tudo a mesma coisa, varíola, sarampo, caxumba, eu sei lá, para mim é tudo... Não, varíola... Não, sarampo é mais contagioso, né? Sarampo, uma pessoa contagia 18, né? Varíola é menos contagioso. Não sei se vocês lembram, quando começou o coronavírus, tinha aquela questão toda da taxa de transmissão. uma pessoa contaminada por coronavírus contagia 2,5 pessoas, né? Uma pessoa contaminada com varíola pode contagiar até 6. Pode não parecer muito, mas do ponto de vista de matemática exponencial, isso é uma diferença brutal. O que eu não sabia é que a varíola, no século XX, matou... Está sentado? Quantas pessoas no mundo morreram de varíola no século XX? Que tal 300 milhões? 300 milhões. É a população dos Estados Unidos inteira, né, uma vez e meia a população brasileira, morreram no século XX por varíola. E a gente conseguiu erradicar a varíola. A varíola não existe mais. É, faz alguns anos. Acho que o último caso foi perdido em algum lugar e tal. Por quê? Vacinação. Simples assim. E o que é muito interessante da varíola, eu nem vou contar aqui os sintomas, eu nunca tinha visto alguém descrever os sintomas, são realmente desesperadores e bastante repulsivos, por assim dizer, porque envolve odores, bom, é um Deus nos acuda, é um jeito horroroso de se morrer. Nesse programa aqui eles trazem um médico um pouco mais idoso que teve a ocasião de ver ainda os últimos pacientes de varíola. O relato dele é bastante desesperador. Mas o que é mais interessante é que a vacinação contra a varíola, ela começa antes mesmo da gente entender como a varíola funcionava ou como doenças contagiosas funcionavam. A gente não sabia o que era um vírus quando surge a vacina. Né? É interessante porque o próprio episódio, ele honra, ele homenageia práticas que eram parecidas, que já tinham um efeito também de imunização, que vinham da Ásia, que vinham da Turquia, que vinham de outros países, que tinham técnicas ali meio caseiras de você tentar imunizar uma pessoa contra a varíola. Né? Mas aí depois, com o tempo, a gente descobriu eventualmente como que funciona, é um vírus mesmo. Né? O episódio também chama a atenção, já que a gente falou de história aqui, do efeito devastador que varíola teve na América, na conquista da América. Na hora que chega aqui, sei lá, portugueses, espanhóis, ou seja o que for, que já tem uma relativa imunidade contra a varíola e que trazem um vírus novo, o efeito é devastador. É devastador, né? Assim, 90%, uma população, uma parte colossal. Imagina, os índios, sem mais nem menos, começam a morrer de uma coisa que eles nunca viram, e é uma morte medonha, escabrosa, realmente desumana. É difícil de imaginar o impacto que isso pode ter tido para civilizações que estavam lá cuidando da vida até chegar alguém com uma bomba bacteriológica, né? Se bem que, de novo, varíola é vírus. Ontem acho que eu comentei da questão do tifo também, né, em Varsóvia. De novo, a importância da vacinação, a gente consegue conter, a gente consegue controlar, a gente consegue de alguma maneira combater se a gente não vota, né, em líderes que pensam de maneira mágica, em líderes avessos à ciência, que foram vacinados contra o conhecimento, né, líderes que são, na verdade, um buraco negro, né? Não são um farol, a gente precisa de um farol, e os caras conseguem ser literalmente, nem sei, estou tentando arrumar uma metáfora, tá bom? Mas a questão é possível, a gente já foi melhor, a gente já conseguiu proezas maiores, e a gente deveria sim estar olhando para trás, para o passado, para aprender com as coisas que trouxeram a gente até aqui, e que a gente está, de alguma maneira, esquecendo porque a gente, inevitavelmente, se deixa seduzir pelo pensamento mágico. Caríssimos, raríssimos, espero não ter me excedido nem ferido qualquer suscetibilidade. Me desculpas, eu às vezes me empolgo. Um grande abraço para vocês, cuidem-se e até amanhã.